coisa, né? Até pelo fato do ciclo aí ter sido tão caótico, isso é uma coisa que para mim ficou clara, né? São poucos os caras que chegaram e se estabeleceram ali na seleção de novidades mesmo, né? O Estevão foi um, o Endrick acabou não tendo tanto essas oportunidades, mas sempre que jogou, jogou bem, então é outro menino que surgiu nesse período. O próprio Luiz Henrique, com personalidade agora nessa reta final, Danilo, mas não foi tanta gente, né? Por isso que tem alguns que seguem aí. O Alexandre não está no seu auge, mas é um cara que vai para a Copa. O Danilo do Flamengo também não está no seu auge, mas o Ancelotti já falou que vai para a Copa. O próprio Fabinho tem grande chance de ir, porque ninguém ocupou esses espaços aí, né? O Danilo, ele foi convocado sempre nesse ciclo aí. O Alexandre e o Fabinho ficaram um tempão sem serem chamados. O Fabinho volta com o Ancelotti na penúltima lista. E o Alexandre, ele chega a entrar na última lista do Dorival, mas ele joga pela primeira vez depois da Copa do Mundo com o Ancelotti, na estreia do Ancelotti. Então, nesse período, os dois ficaram fora, mas ninguém assumiu. Ninguém assumiu ali a lateral esquerda, ninguém assumiu a posição de volante ali como um reserva do Casemiro. Por isso que esses caras voltaram. E por isso que o Danilo está garantido na Copa. Então, eu acho que ele tem uma dúvida ali na zaga. E eu coloco o Militão como um dos garantidos, mas eu tenho muita dúvida quanto ao Militão. Pela questão física, o Militão teve lesões graves, ele não joga desde 7 de dezembro. Se ele estiver jogando, se ele estiver bem, ele estará. O Ancelotti acho que torce muito para que ele esteja, e se ele estiver bem, acho que ele será o titular da lateral direita. Mas aí gera uma dúvida. Se o Militão tiver, eu imagino que tem 8 caras dos 9, ele falou na última convocação que ele vai levar 9 defensores. Eu imagino que tem 8 dos 9, e eu considero o Bremer como o 8º, acho que o Bremer irá. Até por essa dúvida. Aí fica, eu considero, ó, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo, Alexandre, Douglas Santos, o Bremer e o Wesley. 8. Eu imagino que se o Wanderson do Mônaco não machucasse tanto, ele teria boa chance de ir nessa, porque ele é um lateral direito que consegue defender bem, consegue equilibrar melhor ataque e defesa. Ele, nessa dúvida dessa última vaga, ele tem opções. Ele tem uma opção do Léo Pereira, que tem um diferencial de ser canhoto, por exemplo, como é o Gabriel Magalhães. Ele tem a opção do Ibanhas, que hoje ele testou de lateral direito. Eu acho que o Ibanhas ele ganha força, principalmente se o Militão não estiver bem. Aí pode ser que ele
Militão, opte. Nas últimas 3 temporadas, 47 jogos apenas.
Sim, 2 lesões de cruzado, sim. Agora uma lesão muscular grave, que está afastado por causa dessa lesão desde 7 de dezembro, há mais de 3 meses. Então vai ter essa dúvida aí na zaga, que eu imagino que está entre o Ibanhas, o Léo Pereira, talvez ainda alguma chance a Fabrício Bruno. Não acho que terá outro lateral direito. Se o Wanderson, repito, se tivesse, eu acho que ele iria. Aí tem essa do meio, que o Danilo acho que vai cavar o lugar dele. Vamos ver se ele tira alguém ou vai tirar um atacante. E no ataque acho que tem 2 vagas abertas, que aí o Endrick pode entrar. Se ele quiser um centroavante mesmo, o Igor Thiago pode ser opção. Mas são interrogações porque eles jogaram um pouco, né? Aí vai ter a questão do Neymar discutida até o dia da convocação. Aí se ele não tiver confiante com o Igor Thiago, quiser um 9, eu não duvido que ele chame Richarlison. Aí acho que vai ficar aberto ali. Essas 2 vagas de ataque, uma de defesa. E essa do meio aí, né? O Danilo entrando, né? Quem ficaria fora, ou até, se ele não tiver nenhum atacante, confie, tirar 1, levar 8 e colocar 6 no meio.
Mauro?
Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, assim, existem alguns jogadores que já passaram, que ele já testou. É difícil imaginar, né? Exatamente o que, que ele tem em mente. A gente fica tentando projetar a lista muito em função do que a gente vê na última convocação, mas ele teve jogadores convocados, tem jogadores que de repente já o agradaram antes. Desses caras de meio campo, quais são as características que ele quer? 4, 5 caras mais marcadores? 2, 3 que são mais marcadores, mais 2 ou 3 que avancem um pouco mais, que tem uma chegada mais forte no ataque? Enfim, acho que aí entra essa questão. O mais preocupante é o goleiro. O Hugo, quando entrou, falhou. Hoje o Bento falhou. A falha do Bento hoje foi um negócio que não deu para entender o que ele foi fazer ali. Ele praticamente deu o gol para a Croácia. Tem um erro ali do sistema defensivo, mas a jogada seria neutralizada. Ele ia disputar a bola ali, o atacante ia ter que disputar a bola. Ou então ele ia tentar um chutaço, de repente conseguiria um belo chute. Ele deixou o gol vazio, o cara só empurrou a bola para dentro do gol. Ele saiu e nem ficou no centro, ele ficou mais para a direita, né? Por trás do gol deu para ver. Acho que essa é uma posição bem preocupante. O Brasil não tem muita opção como goleiro, não. Assim, goleiro que eu falo, aquele goleiro, né, que você...
O Ederson caiu muito.
O Ederson também caiu muito. Ah. Olha, numa boa, eu não acho um absurdo pensar... É que não vai me chamar até agora, mas é pensar no Fábio. Não acho um absurdo, não. O Fábio é um fenômeno. 45 anos, já fez ou vai fazer? Acho que vai fazer ainda. Ou já fez. Já nem sei.
Acho que ele já fez.
Acho que ele já fez 45.
Acho que ele faz 46 ainda esse ano.
E ele continua jogando em alto nível, goleiro que faz grandes defesas.
Já tem, ele faz 46 em setembro.
Então, impressionante ele. Porque realmente você não vê goleiros realmente confiáveis, não. Os goleiros são. Você tem o Alisson, que é uma obviedade. Mas agora, se machucou. Esse é um ponto bem delicado para ele, cara. Bem delicado, goleiro.
É, exatamente. Agora, até eu fui pegar aqui, né, os números, o número que o Ancelotti falou na entrevista, era num tom ali mais informal, digamos assim, e aí ele lá com o Galvão Bueno, eles chegaram numa conta de 21 jogadores confirmados. E aí o Galvão fala, se o Neymar te convencer, são 22, né? E aí sobram 4 vagas. Aí o Ancelotti confirmou, então... Sem o Neymar, 21. Com o Neymar, 22. Sobram 4, né? Então, sem o Neymar, 5. Estão na cabeça do Ancelotti na entrevista que ele deu lá pro Galvão Bueno, Flávio.
Uhum. A gente tem falado mais ou menos disso. E de fato, Guilherme, eu falei hoje de manhã e acho que é muito por aí. Se nós aqui, se pegar uma folha de papel, der uma pro Mauro, Bruno outra pra mim, mandar o pessoal fazer uma listinha lá de 26... Nós vamos ter 22, 21, serão os mesmos. Né? Não é uma fase, nossa, quanta gente e tal. Eu arrisco dizer que não haverá nenhuma grande injustiça e nenhuma grande novidade, ou alguma coisa assombrosa com relação à seleção. Mas ainda quando esses meninos entram à vontade. Né? Então hoje seria... A não ida do Paquetá seria um absurdo? Não. A ida do Paquetá seria um absurdo? Não. A não ida do Hendrick seria uma pessoa. É que estamos no calor do fim do jogo, né? Mas espera mais uma semaninha. Só. O Hendrick não ia é o fim do mundo? Não. O Hendrick é o fim do mundo? Não. Então nós somos, sabe, tem aqueles que vão. Então, os titulares.
Como eu disse, né? São uns 20, mais ou menos, ali.
E aí, né? Vai ser uma coisa assim. Por exemplo, acho que na nossa lista, de quase todos nós, não estaria o Danilo. Mas aí é a cota dele. É a cota do treinador que todo treinador tem e não está certo nem está errado. É jogador de confiança. Né?
O do Flamengo, né? O do Flamengo, o zagueiro.
O zagueiro, o do Flamengo, exato. Esse jogador é o jogador de confiança do Ancelotti, a cota dele. Aí, pô, vai chegar, se o Neymar crescer, evoluir. Puta, levar o Neymar com 70%. De novo, nós vamos entrar aqui. Levar é um absurdo? Não. Não levar é um absurdo? Não. É muito da coisa do cara, da confiança do cara. Pô, tu entra aqui. O Hendrick é um jogador que ele ajudou a crescer e tal. Tá bom, mas ele fala também numa geração para 2030. Não levar o Hendrick seria um absurdo? Não, talvez não. Enfim, eu acho que tem essas dúvidas que vão ficar por aí, elas são pequenas e consideremos também que o ciclo foi muito conturbado, né? Então, o tempo do Ancelotti não permitiu a ele grandes divagações, ele também não é afeito a isso, né? Inovações táticas, nada disso e tal. Ele vai fazer o básico e vai levar aqueles 20, 21, 22 que todo mundo levaria, e os 4 são da cota dele. Acabou, é isso. É mais ou menos por aí que vai rolar.
Quer falar, Mauro?
Tem um outro jogador que eu acho que, assim, constantemente tem lesões musculares, que é o Alexandre. Está machucado, foi cortado agora dessa convocação. Ele tem que ter um nome pronto ali para a lateral esquerda. Não será nada surpreendente se ele convocar e se machucar quando estiver treinando, ou às vésperas da convocação sentir uma lesão, dependendo do grau da lesão muscular, vai se recuperar só no meio da Copa e tem que escolher, leva machucado e recupera lá ou deixa, né? Assim, estou falando isso porque vira e mexe ele tem uma lesãozinha muscular, para 2 semanas ou para o mês, vira e mexe, tanto que o Felipe Luiz revezava muito ele com o Ayrton Lucas, né? Justamente por isso, né? E até quando o Vinha foi negociado, muitos torcedores do Flamengo questionaram, pô, vai ficar com 2 laterais só, um está sempre se machucando, tem que ter 3 para ter o Alexandre, tem que ter 3. Muita gente pensa assim, né? Faz até certo sentido, porque vira e mexe ele se machuca. Ele ainda é um ótimo jogador, ele ainda é o melhor lateral esquerdo brasileiro, assim, fácil, na minha opinião, muito lúcido, experiente, então, mas ele é sempre lesãozinha muscular. Então, beleza, muscular, se você se machucar, ficar 3 semanas parado, acabou. Não vai jogar.
E aí, a dificuldade de laterais não é só do técnico, da seleção. A gente nota isso até no mundo todo, né? E o Guardiola pragmaticamente coloca quatro zagueiros, bota um na direita, um na esquerda e estamos resolvidos. Talvez o Brasil seja obrigado a fazer a situação, pegar um zagueiro canhoto, joga ali na esquerda e acabou. Pode ser uma solução, pode ser um caminho.
Isso é muito comum na Europa, que existe um preconceito com relação a isso. A Alemanha foi campeã do mundo com um zagueiro lateral.
Claro.
Né, em 14. Então, ele não é brasileiro. Se ele tiver que colocar dois zagueiros, ele vai colocar.
Os laterais da França de 2018 jogavam também de zagueiros. Pavard e Lucas Hernandes.
Está tudo certo. É. Eu não consigo imaginar nem que ele leve alas, que ele vá liberar. O Wesley, ele teria que ter uma certa responsabilidade, não vai embora, deixa que não é assim. Ele fala muito da defesa, o tempo inteiro ele fala.
Não, ele joga com linha de quatro, ele não joga com três zagueiros. Os laterais são integrantes da linha defensiva.
Isso.
Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de que o lateral tem que apoiar. É aquela, eu sempre lembro daquelas antigas atuações no jornal, fiz muitas, né? Mas antes mesmo de começar a fazer, eu lia e aquilo me chamava a atenção, ainda era moleque, me chamava a atenção. É, por exemplo, fulano, lateral direito, apoiou pouco o ataque, nota 5,5. Pô, mas ele joga na defesa. Apoiar o ataque é um bônus, né? De repente, o ponta esquerda não criou nenhuma situação por ali, ele ganhou todos os duelos, mas não apoiou o ataque. Mas ele cumpriu sua missão para o Mundial. Pode não ser nota 10, nota 9, mas de repente é nota 7, o cara cumpriu. E ele tem pontas. Ele não depende tanto de... É diferente se ele tivesse, sei lá, meias... que vão ter que abrir o espaço, o corredor, o lateral vai subir. Não, ele tem ponta, jogador que joga aberto, faz o corredor lá e cá. E tem que voltar. Ele falou já sobre isso, necessidade dos caras estarem inteiros, que tem missão defensiva, tem que voltar marcando, tem que recompor. Como os franceses fizeram, jogo com o Brasil, a gente cansou de ver várias jogadas. Então, ele pode colocar realmente zagueiros para jogar nessa função. O Ibanhas testador, por exemplo, o que ele achou do Ibanhas? A gente não sabe. Se ele gostou...
Acho que ele não decepcionou, não.
Se ele achou bom dentro do que ele esperava, esse rapaz passa a ter chance. Sério, porque ele pensa, cara, o Militão é uma dúvida.
A gente se lembra que Croácia, pô, zagueira, parece um zagueiro jovem na Croácia, na Copa do Mundo, pô, Vadjol, pô, que baita zagueiro e tal. Fortuna para ir no City. Primeira coisa que o Guardiola fez foi meter ele lateral esquerdo. Entre aspas, né? Mas ele virou lateral, né? Hoje é lateral esquerdo. Não sei como é que está jogando a seleção da Croácia.
Normalmente zagueiro, mas zagueiro, já fez lateral.
É, porque não tem, né? E criou. Olha como a coisa é maluca. A gente gerou tanto jogo, tanto ala, que os pontas, eles agora jogarem com a perna boa invertida, virou normal. Porque aquele corredor passa a ser do ala, não do ponta. Se você tirar, e se você segurar os caras aqui, você pode perfeitamente colocar o destro do lado direito e o canhoto do lado esquerdo, que ele vai fazer o fundo. Não tem problema.
E o Wesley, eu acho que ele é uma opção para alguns jogos específicos. Assim. O Wesley, você pode, acho que ele vai. A ideia do Ancelotti é ter defensores nas laterais, sejam zagueiros ou laterais mais defensivos. E o Wesley é uma opção para um jogo aí que você está perdendo, está difícil de entrar, você precisa de um cara mais forte do lado, e ele pode ser essa opção. Em algum momento, tô perdendo. Pô, tira o Militão, mete o Wesley. Ou tira o outro da esquerda também, ele joga na esquerda também. Tira, ele pode ser pros dois lados. Atira o Alexandro, eu boto o Wesley. Normal. Acho que ele estará por essa opção, não para ser um titular.
E agora vamos falar então também da seleção italiana. Mais uma vez fora da Copa do Mundo. Desta vez com um adendo, né? São 48 seleções e ainda assim a Itália mais uma vez fora da Copa. A terceira Copa do Mundo sem a Itália. 18, 22 e agora 26. Mauro César Pereira, né? Que explica essa Itália e também com esse detalhe, né? Agora com 48 seleções, a Itália fica fora da Copa. Desde que foi tetra em 2006, a Itália foi eliminada de duas Copas na fase de grupos, né? 2010 e 14. E agora, mais três vezes, sequer consegue a vaga, Mauro.
O futebol italiano vive uma dificuldade muito grande. Aí, para piorar, gente, o técnico da Itália é o Gennaro Gattuso. O que o Gattuso fez como técnico? Né? O que que justifica? Você acha que o Gennaro Gattuso vai criar um grande conjunto? Tudo?
Até como jogador, né?
Como jogador. Mas se ele tivesse se transformado num técnico diferente do que era como jogador, mas não é. Ele não tem conteúdo, que eu quero dizer. E eles não têm hoje grandes jogadores, assim, grandes talentos. Então tem que ser um time coletivamente bem montado. É claro que, embora tenha muitas vagas, as eliminatórias europeias são mais traiçoeiras, né? Você tem grupos, dependendo do grupo que você cai, você não fica em primeiro, você vai cair numa repescagem, aí é uma loucura. Jogo único, né? Não fossem dois jogos, tinha uma chance de jogar em casa e tal. Perdeu o jogador expulso no final do primeiro tempo. Isso comprometeu demais. Ainda foi jogar uma prorrogação. Né? Eu achei, quando tomou um empate, falei, ah, não vai aguentar. Não vai aguentar. Mais a prorrogação, vai tomar um gol. Não tomou ainda. Conseguiu levar para os pênaltis e perdeu nos pênaltis. É, eu acho assim, o que acontece com a Itália, é curioso falar isso, estranho falar depois que o Brasil fez um bom jogo e venceu. Mas a gente tem que olhar muito para a seleção da Itália e pensar na seleção brasileira. Esse papinho de que o Brasil tem 5 estrelas e que não sei o quê, isso não cola. Você tem que trabalhar. A Itália tem 4 estrelas. Inclusive uma mais recente do que a do Brasil, que é essa que você lembrou de 2006. E depois já está fracassando. E aqui no Brasil não se produz meias. Todo jogador talentoso vira pontinha, porque eles vendem por uma fortuna lá para fora. Olha quantos a gente tem na seleção brasileira. Um monte.
Se quiser, tem uns 15.
Isso. Tem muitos. Por quê? Porque quando o garoto é talentoso, tem agilidade. O Estevão é um exemplo. Foi meia na base, vai virar ponta. E aí, depois que o cara vira ponta, amadurece como jogador jogando como ponta, ele não vai jogar. O Rayan poderia ser um meia? Talvez. Não, mas ele é rápido. Sim, ele poderia se desenvolver como um jogador rápido, ágil, com velocidade, mas que tem uma visão de jogo para receber uma bola. Estou dando um exemplo do Rayan, poderia falar de outros. Então, eu acho que tem que se discutir um pouco mais a formação de jogadores. E entender que essa muleta, isso é uma muleta, né, das 5 estrelas, isso não vale. O Brasil tem fracassado em todas as Copas do Mundo. O Brasil protagonizou a maior derrota da história do futebol, que é o 7-1. Vexame, assim, difícil de ser igualado. Em casa, a seleção anfitriã, sonhando com mais um título, o maior campeão daquela modalidade, tomar de 7, uma surra. É como se os Estados Unidos do basquete tomasse uma varada de 50 pontos, disputando uma medalha de ouro olímpica ou um mundial de basquete com jogadores da NBA. É uma vergonha. E não se discute isso. Tem gente que ainda fala, não vamos esquecer. Não, tem que lembrar o 7-1 e tentar encontrar rumos. O Brasil não está no estágio da Itália, mas o Brasil não é mais o protagonista que foi. Não é mais. Ainda tem bons jogadores. Há uma defasagem dos técnicos brasileiros, eu acho também, que é outra questão. Tanto que vem um monte de técnico de fora para cá. Uns são bons, outros nem tanto, mas vem também porque os caras olham e não enxergam nada. Né? Eu acho que o futebol brasileiro precisa de algumas reflexões. E eu acho que o caso da Itália serve como um alerta, assim, para você olhar e falar, cara, se está acontecendo com eles, pode acontecer com qualquer um. A Itália é uma seleção que ganhou a Copa do Mundo na década de 30, aí depois ela fica muito tempo sem ganhar, volta a ganhar nos anos 80 e ganha nesse século. As conquistas são espaçadas, ou seja, é um futebol historicamente importante. Diferente da Holanda, que surgiu nos anos 70, antes não era nada. Né? A França mesmo, a França foi em 58, que ela foi bem e tal, depois ela vai aparecer só nos anos 80. De 58 até 82, a França não existia em Copa do Mundo, assim, de forma relevante, digamos assim. E a Itália não, a Itália sempre foi uma seleção importante. Tá aí, cara, olha que situação. Alguém poderia imaginar uma coisa dessa? Né? Também é porque o campeonato perdeu importância, porque tem desorganização, tem problema. Nós também temos aqui vários. Esse ciclo de Copa, o Brasil teve 4 treinadores, gente. Que o Ramon foi técnico interino, o Diniz, o Dorival, e depois o Ancelotti. A CBF teve um presidente que saiu, depois voltou, depois saiu de novo e entrou esse outro. O Ancelotti foi procurado pelo presidente que saiu antes de sair. Aí quando ele voltou, o Ancelotti tinha renovado o contrato com o Real Madrid. Aí quando ele saiu de novo, o contrato terminou, entrou um outro, foi lá e contratou. Cara, é muita confusão. Assim, aqui o Brasil nunca vai correr risco de eliminação porque é um festival de vagas da América do Sul e são pontos corridos. E você tem sempre um Peru, dessa vez o Peru, Chile, péssimo Chile, decadente, né, a seleção chilena.
Tomou 4-1 da Nova Zelândia outro dia.
Não existe mais, envelhecida, seleção. E a Venezuela. Até a Bolívia está jogando daqui a pouco aí para conseguir uma vaga contra o Iraque. Né? E o Brasil ficou em quinto, né?
Quinto.
Quer dizer, no antigo formato, o Brasil iria disputar repescagem. É que aí o Brasil não pegaria uma seleção europeia, né, para tentar eliminar. O Brasil pegaria aí uma galinha morta aí, sei lá, uma da Oceania, um negócio desse aí qualquer, e se classificaria, provavelmente. Mas o Brasil fez campanha de repescagem no modelo anterior, se fosse a Copa, sem tantas seleções. Então, acho que o que acontece com a Itália, a gente tem que olhar, não adianta olhar, apontar o dedo e falar, ah, lá a Itália. Não dá não, cara. A gente também vive no Brasil uma decadência. O Brasil está sendo eliminado por seleções europeias de toda a ordem. É uma diferente a cada Copa do Mundo. Eu acho que isso é muito... Assim, o que atrapalha muito é justamente isso. Toda vez que tenta se aprofundar uma discussão sobre o futebol brasileiro e o papel da seleção brasileira, Não, mas nós somos 70 campeões. Primeiro é de nós, eu não sou campeão de nada. Quem é a seleção brasileira? Eu estou aqui falando como jornalista, não como integrante de alguma coisa da CBF. Não sou integrante da CBF. O Brasil é campeão do mundo 5 vezes. A seleção brasileira é campeão do mundo 5 vezes. Mas eu acho assim que é um alerta assim, para se olhar e pensar. Não se pode deixar chegar nesse ponto. Né? Eu acho até que esse ano, se o Ancelotti conseguir montar um bom time, se ele não ganhar a Copa, acreditam no cara, então continua com ele, faz um ciclo inteiro, organizado, com estrutura, repensa tudo. Não, vamos ficar trocando agora. Agora, que nem os ingleses falam, fazem, né? Bota os ingleses e põe um estrangeiro. Aí fracassam. Aí vai lá e traz o inglês. Não, tem que ser o inglês. Aí vai lá o Steve McLaren entrando. Você vai arrumar alguma coisa com o Steve McLaren? Se fosse Fórmula 1, tudo bem. Mas futebol. Aí bota um outro estrangeiro. Aí não dá certo, sei lá o que eles fazem. Põe lá o Saltgate. Pô, pelo amor de Deus, né? Se fosse estádio de futebol, né? Saltgate, pô, então isso tudo bem, mas, pô, técnico, não dá, técnicos pequenos, aí os caras fracassam, é evidente que fracassam. O Brasil tem um técnico que é um cara grande hoje. Então acho que tem que se discutir mais isso e pensar. Eu acho que o caso da Itália é muito chocante, não é nada casual. É, inclusive atraso tático, né? Ainda joga com três zagueiros, eles são reféns de um modelo de jogo, essa coisa que a Itália tem que jogar assim, será que é assim? Será que é tão necessário? Enfim, eu acho uma pena também, porque é uma seleção grande, né? É legal ter seleções importantes do Mundial, eu acho uma pena. Eu gosto da Copa do Mundo, eu gostaria que as seleções grandes sempre estivessem lá, para ter os grandes enfrentamentos. Né? Muito mais legal jogar Brasil e Itália em qualquer situação do que Brasil e, sei lá, Curaçao.
A Bósnia.
Né? Ou a própria Bósnia. A própria Bósnia.
O grupo da Bósnia ficou bem aleatório aí, né? Ficou o Canadá, Bósnia, Catar e Suíça. É o grupo.
Bósnia, o Canadá pode até dar trabalho, né? Na outra Copa ele foi um time chatinho.
Na teoria, a Suíça é mais forte aí, né? Que vem fazendo boas campanhas. E Catar, Bósnia e Canadá.
Não, o Catar é o patinho filho.
Esse é grupo bom pra gente, quando tá muito cansado, tem muito jogo em seguida, você não vê. Esse grupo você risca, né? Isso aí não pode
isso passar aí, a gente. Me viu, lembra tá? O Fernando Calazans na Copa de 2006, lá na ESPN, ele fala: qual o jogo de amanhã? Arábia Saudita, não sei quem. Bom, amanhã eu vou dormir.
Tem uma hora que você fica descansado, né?
Esse jogo não me pega.
Bruno Prado, o último jogo em mata-mata da Copa da Itália foi justamente a final de 2006, né, contra a França. E o detalhe, né, é, agora com isso vai chegar a pelo menos 16 anos sem Copa do Mundo, de 14 a 2030. O que explica, além disso, né, que o Mauro falou, essa decadência da Itália em Copas? É, e também, né, isso que o Mauro falou, esse alerta, né, para a seleção brasileira.
É, e curiosamente, no meio disso aí, ainda ganharam uma Eurocopa. Né? Conseguiram um título de Eurocopa em 2021. É, a Itália, até fazendo uma retrospectiva disso aí, ela perdeu para algumas seleções assim, muito, muito pequenas. A Itália, hoje eu falo muito isso, que o futebol de seleções, hoje as distâncias elas são bem menores do que elas já foram. A gente falou até sobre isso no bate-pronto de hoje. Mas na Itália pesa um negócio de ser uma seleção que ela não é tão boa e ela tem uma pressão enorme. Porque eu vou dizer assim, os times que bateram na Itália em Copas ou eliminatórias nesse período. Em 2010, ela é eliminada num grupo que era Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia. Ela empata com o Paraguai, empata com a Nova Zelândia e perde da Eslováquia. Era um jogo confronto direto, ela perde para a Eslováquia. A única Copa que a Eslováquia disputou e chegou às oitavas e tirou a Itália. 2014, ok, era um grupo difícil com a Inglaterra e Uruguai, mas ela perde para a Costa Rica, que era o que todo mundo achou que ia ser eliminado. Ela ganha da Inglaterra o primeiro jogo. Ela perde para a Costa Rica, jogava pelo empate com o Uruguai, no jogo que o Suárez mordeu o Chiellini, mas perde para o Uruguai e é eliminada, gol do Godin. Aí ela vai, foi a última Copa dela. Aí ela é eliminada da Copa de 18 para a Suécia na repescagem. Até ok, né? Ela fica em segundo no grupo, era a Espanha, primeira, que era melhor que a Itália mesmo. Vai para a repescagem, pega a Suécia em dois jogos, com a Suécia eram dois jogos, perde na Suécia e empata em casa, fica fora. Aí na última Copa, ela fica atrás da Suíça nos grupos. Ela tem a chance de eliminar a Suíça no confronto direto, que ela estava na frente, ela empata em casa com a Suíça, ela vai jogar o último jogo com a Irlanda do Norte fora, ela ainda estava na frente da Suíça, e ela empata com a Irlanda do Norte, ela não consegue ganhar a Irlanda do Norte. Até o Jorginho, que hoje está no Flamengo, perdeu o pênalti. E aí ele perdeu contra a Suíça. Aí ele fica fora, vai para a repescagem, pega a Macedônia e perde em casa para a Macedônia do Norte. Um jogo único em casa. E agora é a Bósnia. É, e fica atrás da Noruega no grupo, e no agregado Itália e Noruega foi acho que 8-1, foi uma coisa assim, foi um atropelo.
Sim, foi um atropelo.
Foi, tomou um monte da Noruega nos dois jogos, acho que foi 3-0 e 4-1, acho que foi 7-1, foi uma coisa assim. E aí ela vai para a repescagem, ganha da Irlanda do Norte, mas perde para a Bósnia nos pênaltis. Então você tem nesse caminho Nova Zelândia, Eslováquia, Bósnia, Macedônia, É, assim, um empate com a Irlanda do Norte, que era um jogo que se ela vencesse, ela estava classificada direta, não é para repescagem. É uma coisa muito preocupante, que não é acaso, né? Três Copas não é acaso, né? Contando as duas que ela caiu na fase de grupos, são cinco Copas aí, cinco ciclos de Copa. Então isso já deixa de ser acaso, né? Então é uma seleção muito grande, muito tradicional, de um povo muito fanático. Ela não é tão forte, aí tem problemas aí de formação de atletas, que eles têm que analisar, de ideias de jogo. E sofre uma pressão imensa, que por pior que seja, ela não é pior que a Macedônia, ela não é pior que a Bósnia, ela não é pior que a Nova Zelândia, que a Irlanda do Norte, e tropeçou contra todas essas aí. Então a Itália é uma seleção que hoje, além de não ser muito melhor que as outras pequenas, ela joga com uma pressão imensa. Então a Itália é uma seleção que preocupa. Três Copas fora é muita coisa. É uma geração, assim, já muito grande. A Copa acontece de 4 em 4 anos. Tem cara que já é quase adulto que não viu um jogo de mata-mata da Itália. Tem gente na nossa equipe aqui que nasceu em 2006. O Raoni, outro dia eu tava conversando com ele. O cara nasceu em 2006. Pô. O cara trabalha aqui com a gente. É o último jogo de mata-mata da Itália numa Copa, ele tava nascendo. Pô. E já tem 20 anos, tá trabalhando aqui com a gente já há um tempo.
E pra ele ver, ele vai ter que ter 24, né? Não é?
É.
Se der tudo certo, é na próxima.
Na melhor das hipóteses, né? Flávio, estamos acabando, mas rapidinho a sua visão disso.
Quando o Mauro fala da crise de identidade de um tetracampeão, eu quero colocar nesse bolo a Alemanha também. Que a Alemanha também está com a dificuldade de se acertar. Ela não chega a ser tão grave contra a Itália, talvez porque ela tenha uma identidade mais definida e ela evolui mais. O Bruno citou a conquista de 2021. Ela colocou uma confusão na cabeça do italiano, porque o Mancini é o único cara que tenta levar a Itália para uma evolução tática. E a Itália era um sucesso, lembra disso? Quando ela perde, os caras falam, está querendo inventar, não sei o quê. Eles nem ficaram lá e nem vieram cá.
É isso, obrigado. Flávio Prado, Bruno Prado, Mauro César Pereira. Amanhã, bate pronto, meio-dia e também a volta do Campeonato Brasileiro à noite. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.
Canelada. Jovem Pan Futebol Clube. Oferecimento Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Nas Lojas 100 você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
O Morning Show é para comentar, é para rir, é para discordar, é para seguir a conversa. Um espaço onde o entretenimento encontra a política e os assuntos que estão bombando agora. No Morning Show, de segunda a sexta, 10 da manhã, na Jovem Pan.
Vamos nós de mais uma edição do Clássicos da Pan. Abrindo com o Michael Jackson, hein? Billie Jean, é uma boa pra você? Então bora. Tem Nelly por aqui pra você curtir também. Madonna, Simply Red, Men at Work, R.E.M. e muito mais. Essa é a Jovem Pan número 1 do Brasil, relembrando o que foi sucesso por aqui. Dos anos 70 até os anos 2000. A partir de agora, a partir de já, aqui na Jovem Pan.
I'm crazy. that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting in no time. I better make this with him, man. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be, she said.
You don't know what you mean to
come
me.
On. Start acting trippin', I heard about the girls.
No way, hey.
Now they gon' fight over no day. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor. The way you come through and holler and swoop me in his two seats.
Now that's gangsta.
And I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said,
you don't know what you mean.
Where is the multitude of angels, and they're playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel.
Defenses, vanity, insecurity. Don't.
Essa é a Jovem Pan número 1 do Brasil. Tocou pra você sim, Paul Mines, com Don't You Forget About Me. Você ouve agora esse som aqui de 1987, Pet Shop Boys com It's a Sim.
Classics.
Clássicos.
Jovem Pan.
Everything I
Jovem Pan.